Então, começo por agradecer a vossa presença. Presumo que tiveram todos a oportunidade de fazer de revisitar a shortlist que a gente na última reunião tinha apontado. Devo-vos dizer apenas, porque tinha ficado os serviços tinham ficado a confirmar, infelizmente não conseguimos, não tenho ainda informação, não conseguimos apurar se o dito trabalho da professora Sofia Serra Silva. Qual foi o desenlace académico da mesma, se a sua apresentação da tese teve lugar ou não teve lugar, e caso tenha tido lugar, qual foi a classificação obtida. E, portanto, continuamos um bocadinho às escuras relativamente a essa matéria, sendo uma matéria acessória, apesar de tudo, não deixa de ter alguma relevância. Também estamos aqui um bocadinho na dúvida, e estamos a tentar apurar neste momento exatamente como é que foi cumprido o regulamento em 2018 relativamente ao trabalho vencedor, que, como se recordam, foi um trabalho sobre o regionalismo e a autonomia dos Açores e da Madeira, que recebeu o prémio. O regulamento o que diz é que o prémio constitui-se num valor monetário, que é entregue ao vencedor, bem como a possibilidade de edição através da divisão de edições parlamentares por parte da Assembleia da República. Eu tenho aqui o dossiê. O dossiê tem, inclusive, digamos, o layout de uma capa, a proposta do layout de uma capa para o prémio e tudo, mas a indicação que temos é que o livro nunca chegou a ser editado, o que eu acho até um bocadinho estranho, e nesse caso até devíamos fazer a observação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque é certo que o regulamento, na letra do regulamento, diz pode ser objeto, diz que é atribuído um prémio monetário e pode ser objeto, mas eu acho que o pode é mais na perspectiva de, a menos que o próprio não o queira. Ou seja, o próprio pode querer que ter uma editora qualquer, ou coisa que valha, não sei, enfim. O regulamento não diz que a Assembleia se apropria dos textos, e, portanto, quer dizer, apropria-se dos direitos de autor relativamente aos textos. Não é de autor, de edição, relativamente aos textos. E, portanto, eu penso que o pode deve ser interpretado nessa. Mas a verdade é que não temos a confirmação, pelo contrário, nem nenhum de nós tem memória disto ter sido objeto de publicação, embora no dossiê do processo, do júri de há 2 anos, conste, inclusive, uma proposta de capa que terá sido enviada à época para a divisão de edições. A Isabel está ali a tentar confirmar, mas enfim, enquanto isto não se esclarece, vamos então àquilo que nos traz aqui. Desempatar relativamente, não é desempatar, tomar uma decisão definitiva relativamente, depois de termos feito a shortlist na última reunião, termos debatido um bocado o assunto. Em que é que fechamos o dossiê? Começando aqui pelo Filipe.
Estão recordados relativamente aos 3 que passaram, apenas como tinha confessado não ter lido a tese da senhora doutora
Silva.
Serra Silva. Depois de a ter lido, não alterou sequer a ordenação que tinha, portanto, mantenho a proposta da atribuição do prémio Marco Caldeira. E, portanto, o segundo seria então o José Luís Cardoso, e a terceira, porque só há 3, seria a doutora Sara Silva.
Obrigado, Fernando Negrão.
Obrigado. Eu, de facto, revisitei aqui estes temas todos e acho que escolhemos bem quando escolhemos aqueles 3, porque, de facto, há aqui trabalhos e teses que não têm, enfim, o valor para este prémio. E, portanto, estes 3 são, de facto, na minha opinião, aqueles que deviam ir à final e vieram. E eu li-os com mais atenção desta vez e a convicção com que fiquei é que, relativamente a Manuel Fernandes Tomás e o Movimento Constitucional Vintista, acho que é, do ponto de vista histórico, muito interessante. Mas Manuel Fernandes Tomás, conforme vem mesmo na própria sinopse, não participou da última parte do vintismo, não é? Que foi a parte mais importante do vintismo, a Vila Francada, o exílio, a opção entre os absolutistas e os liberais. Portanto, ele neste momento não esteve presente porque faleceu. Portanto, ele esteve numa parte só deste acontecimento histórico. E, portanto, eu diria que não é propriamente um apontamento histórico, mas, do ponto de vista histórico, o seu papel foi importante. Ficou como uma figura impoluta, mas o vintismo prolongou-se muito para além da morte de Manuel Fernandes Tomás. Relativamente ao trabalho de Manuel Marco Rafael Fernandes Caldeira, acho que é um ponto muito interessante do ponto de vista constitucional. Acho que deve ser estudado. Foi bom termos este trabalho à nossa disposição. Está bem elaborado. Levanta questões interessantes do ponto de vista da Constituição, mas é um ponto da Constituição. E embora importante, fica muito aquém de todas as potencialidades que a Constituição tem. Isto quer dizer que aquele trabalho que eu apoio é o para o prémio, é o de Sofia Raquel Serra Silva, porque nos fala do Parlamento e na relação do Parlamento com o cidadão. E nós hoje vivemos tempos que precisamos de aproximar o Parlamento do cidadão. Eu não sou propriamente um aficionado nem admirador da Primeira República, mas sei que foi com base naquilo que aconteceu na Primeira República, um regime parlamentar puro e um regime parlamentar em que o distanciamento entre o Parlamento e o cidadão foi ao longo do pouco tempo que durou, aumentando de dia para dia, que levou a que o Estado Novo e a ditadura se impusessem em Portugal e que se alimentassem disso que aconteceu na Primeira República para legitimar a censura e, enfim, e tudo aquilo que um regime autoritário envolve. E eu digo isto sempre que estou em encontro com jovens. E, portanto, a relação entre o Parlamento e o cidadão, a relação entre o Parlamento e a sociedade são fundamentais. E este trabalho da professora Sofia Serra Silva dá-nos essa panorâmica e explica-nos as ferramentas que nós podemos usar para que aconteça essa proximidade entre o Parlamento e o cidadão. Eu ontem vi o debate. Deitei-me tarde, obviamente, mas acho que valeu a pena. Não pela pouca vergonha que assisti, mas porque percebi que, de facto, nós estamos a atravessar um período particularmente complicado e difícil. Estamos a deixar aos nossos filhos uma crise profunda na democracia, que eu não sei como é que poderá acabar. E depois de assistir àquela vergonha, lembrei-me, aquela pouca vergonha, lembrei-me deste júri e dos prémios que nós tínhamos dado e recordei o trabalho da professora Serra Silva no sentido de que o Parlamento, usando as ferramentas adequadas e aprofundando estes estudos e estas sugestões que ela nos dá, é fundamental para que possamos, pelo menos, continuar a dar um contributo para uma democracia saudável e que possa ser um bom legado para quem vem depois de nós. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, António Filipe. Obrigado, José Manuel. Obrigado. Também formular a minha opinião para dizer o seguinte. Eu, basicamente, quase na íntegra, revejo-me naquilo que acabou de dizer agora o Zé Manuel. Ou seja, eu acho que o Fernando tem toda a razão relativamente à questão da escolha do tema. A escolha do tema é extraordinariamente atual e apropriada, quer em termos de atualidade, quer em termos perspectivos, ou seja, o caminho para o Parlamento Digital é um caminho que Portugal já iniciou, de resto como o próprio trabalho também aponta, ou seja, Portugal até se coloca bastante no cotejo de direito comparado, como ela aqui analisa no trabalho dela, Portugal até se coloca numa posição bastante simpática, em termos comparados com outros parlamentos, enfim, da Europa Ocidental, com o qual temos mais afinidades, e, portanto, não pode ser mais atual e até mais relevante, pertinente, numa perspectiva prospectiva. Agora, eu tenho dois problemas desde o início e reforcei-os na revisitação. O primeiro dos quais, o trabalho não é inédito, ou seja, ela própria diz logo no início da sinopse que o trabalho foi especialmente elaborado para a obtenção do grau de doutor e, portanto, isto é um bocadinho já agora e isso para mim é uma menos-valia muito relevante relativamente a um prémio desta natureza e criado com a intenção com que foi criado. E, em segundo lugar, a natureza um bocadinho hermética de grande parte do texto. Acho que o texto, não sei, porque eu não sou, digamos, um expert nesta área académica, mas acho que o texto, às tantas, a mim, se calhar como leigo, injustamente, até me parece um bocadinho pretencioso em algumas das suas partes, de tão difícil que é. Eu lembro-me sempre, o meu pai costumava dizer que, antigamente, se dizia que um discurso, para ser verdadeiramente elogiado, tinha que ter sempre um toque de humor, tinha que ter uma parte com que toda a gente pudesse genericamente concordar e tinha que ter uma outra parte que ninguém entendesse, que é para toda a gente achar que era uma coisa muito, muito, muito inovadora e muito bem pensada, não sei o quê, como as pessoas não percebiam, diziam que... E, portanto, este trabalho tem aqui umas partes... Tem aqui umas partes que, de facto, eu devo dizer que alguns dos parágrafos, é aquela coisa que eu leio e depois volto a ler outra vez para ter a certeza se entendi ou se o defeito é meu, quer dizer, não consigo entender aquilo, não consigo lá chegar. E depois ainda sobra aquela questão, que não é a mais relevante, que é a tal dúvida relativamente a um trabalho que nós sabemos que, confessadamente, é um trabalho que foi produzido para uma apreciação académica, para um grau académico, que tem provas públicas, de resto, relativamente à sua apresentação e defesa, e a Assembleia poder estar a imiscuir-se num sentido ou noutro relativamente ao trabalho. Não deixa para mim de ser pertinente. Independentemente disso, e de concordar, portanto, com a pertinência enorme que este tema, porventura, é o mais atual e o mais pertinente de todos os trabalhos apresentados. Eu, quanto a isso, concordo em absoluto com aquilo que disse o Fernando. Para mim, quanto ao conteúdo do texto e não sei o quê, eu continuo a achar que o do Marco Caldeira, claramente, para mim, é aquele que se lê com mais interesse. Diz o Fernando, com razão, que é uma questão pontual. Pois, mas o regulamento também aponta para isso, quer dizer, nada do regulamento diz que os trabalhos têm que ser trabalhos, digamos, sobre um tema bastante vasto ou abrangente, ou sobre o parlamentarismo numa perspectiva alargada de funcionamento do Parlamento. Não, quer dizer, aquilo que o regulamento diz é que são trabalhos de investigação sobre ciência política e sobre ligados ao Parlamento e ao parlamentarismo em Portugal. E, portanto, eu, de facto, reli com gosto a esmagadora maioria do trabalho do Marco Caldeira e, para mim, de facto, é aquele que eu valoro mais. Relativamente a esta segunda questão do que é que o júri propõe ou não, eu acho que o júri se concordassem, nós podíamos suscitar a questão ao par. Eu, quanto à questão do trabalho do Zé Luís Cardoso, não tenho dúvida nenhuma em, no mínimo, lembrarmos ao par que, estando a Assembleia a comemorar os 200 anos da Carta Constitucional de 1820, e tendo entrado nas candidaturas deste prémio um trabalho sobre uma figura incontornável do movimento constitucional vintista, como disse o Fernando, não esteve presente até ao seu final, mas nem por isso deixa de ser uma figura incontornável do movimento que agora a Assembleia se encontra. Neste caso, sim. A falta dele até o final do processo. Mas, de qualquer maneira, estando a Assembleia, pelo menos lembrar ao Presidente que, estando a Assembleia a comemorar e a tomar um conjunto de iniciativas relativamente aos 200 anos, à comemoração dos 200 anos da Carta Constitucional e do Movimento de 1820, que este trabalho, desde que isso possa merecer a anuência do seu autor, poderia merecer, da parte da Assembleia da República, uma inclusão, qualquer que ela fosse, no contexto que eu não conheço exatamente o programa das comemorações dos 200 anos. Imagino que ela tenha a publicação de algumas coisas e outras iniciativas. Eu acho que talvez a pandemia tenha cortado um bocadinho as pernas ao programa, mas não o conheço, confesso. Não sei se algum dos senhores vice-presidentes conhece com mais profundidade, mas pelo menos lembrar ao Presidente essa hipótese. No caso da Sofia Serra Silva, eu percebo um bocadinho aquilo que diz o Zé Manel, mas eu acho que, sem ter a certeza do que é que se passou na Academia, deveríamos ter aí uma cautela suplementar, porque estar a propor a publicação de um texto ou que ainda não foi apreciado pelo júri do doutoramento na faculdade, ou que, tendo sido apreciado, possa ter tido uma apreciação menos não sei quê. Pode ser mal entendido e a Assembleia pode estar a imiscuir num processo. Esse é o problema, lá está, do trabalho não ser um trabalho inédito. E isso reconduz-nos, sim, a uma questão regulamentar. O regulamento diz que os trabalhos devem ser inéditos. E este trabalho, assumidamente pela sua autora, é um trabalho que foi feito, eu estou a ler, especialmente elaborado para a obtenção do grau de doutor em Ciência Política na Especialidade Política Comparada no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E, portanto, há de facto aqui, para mim, este tem um problema. Eu vinha para esta reunião para vos dar a minha opinião de que, para mim, a minha opinião, enquanto membro do júri, seria Marco Caldeira, e sugerir ao Presidente, ou pelo menos lembrar ao Presidente, a possibilidade de, nas comemorações dos 200 anos, se aproveitar um trabalho que o júri também entende que é um trabalho bem elaborado e com qualidade, e com um levantamento histórico com algum significado, com uma investigação histórica com algum significado, embora tenha o problema de ser um bocado uma coletânea, mas grande parte das edições da Assembleia da República são coletâneas, porque isso também contribui depois para a investigação histórica de outros, poder eventualmente considerar o aproveitamento no âmbito das comemorações. Quanto ao da Sofia, eu estou a dizer Sofia, mas não sou nada íntimo da senhora, nem sei quem é a senhora, mas quanto ao da professora Sofia Serra Silva, se for vossa intenção fazer uma sugestão também de alguma edição ou de publicitação por parte da Assembleia da República, eu vivamente sugeria que isso não fosse feito enquanto não confirmássemos a parte académica.
A questão foi minha, por isso tenho uma vontade para dizer. Se isso, cara, é evidente que são nessas circunstâncias. É óbvio. Enfim, eu acho que isto diz bem calma no final da minha intervenção. Mas se entender, enfim, se houver acordo entre nós, no sentido de que não deve ser assim, eu não insisto na proposta. Quer dizer, como digo, sinto-me muito confortável, é a minha opinião, que o Marco de Palera seja graduado e que haja uma recomendação relativamente ao trabalho da Luís Cardoso, sobretudo por causa da oportunidade histórica dos 200 anos da Constituição de Lisboa. Quanto ao da Sofia, enfim, é um trabalho muito mérito, tem um tema
muito atual,
perfeitamente naquilo que é o esforço do nosso Parlamento e que é o momento político atual em termos de parlamentarismo à escala global, mas se há aqui, digamos, alguma delicadeza aqui, se ela é difícil de gerir, e é, então nessa altura eu não insisto na proposta.
Fernando.
Eu queria só dizer relativamente a este ponto o seguinte. Se alguém levantou o problema do fim para que ela fez este estudo, foi ela própria. Ela podia não o ter levantado. E relativamente aos outros, nós não sabemos se os trabalhos são usados para outros fins ou não, porque eles não dizem. Se calhar, provavelmente não serão, não é? Mas não sabemos, desconhecemos. Portanto, eu fiz os possíveis por me abstrair desse ponto e ler o trabalho sem ter esse obstáculo em mente. Não é? Este era um ponto. E o outro tem a ver com a questão da difusão social. Porque, enfim, sofre de algum academismo. Mas alguém aqui disse na reunião anterior que havia bons academismos. Não é? E eu acho que o academismo é bom. E neste caso é especialmente bom porque pode se tornar um tema a discutir na academia e a ter reflexos depois no Parlamento e nos deputados e naquilo que é a imagem do Parlamento. Porque se há coisa que eu tenho a certeza é que o Parlamento e os deputados pouco têm feito para uma boa ligação entre o Parlamento, a sociedade e os cidadãos. Muito bem, temos a escola, temos as escolas, temos os jovens, temos essas iniciativas, mas sobre a relação entre o Parlamento e os cidadãos, eu não vejo da parte do Parlamento, já há muitos anos, nenhuma preocupação específica relativamente a essa boa ligação e à imagem do Parlamento na sociedade portuguesa. Antes, pelo contrário, nós sabemos bem como é que somos tratados, nós sabemos bem como é que olham para nós, nós sabemos bem como é o que se passa na relação entre os deputados e os cidadãos, mas parece que nos conformamos com isso. E eu noto isso muitas vezes nas cerimónias públicas. Os deputados conformam-se com o facto de às vezes não serem bem tratados. E fico-me por aqui porque tenho muitos exemplos relativamente a isto. E eu achava que esta era uma oportunidade que nós tínhamos e achava mesmo que o professor Barbosa de Melo ficaria satisfeito. Porque, enfim, o professor Barbosa de Melo tinha uma personalidade que as pessoas gostavam dele, tinha uma personalidade que atraía as pessoas, tinha uma personalidade enquanto Presidente da Assembleia da República que transmitiu uma imagem positiva da Assembleia da República, não foi o único, obviamente, não é? E fico só por esta frase. Acho que o professor Barbosa de Melo ficaria muito satisfeito com um tema destes e com um estudo deste, mesmo padecendo de algum academismo e de alguns exageros que tem, e não com um tema que é muito interessante, que está muito bem explicado, mas que, enfim, já está muito estudado, porque há muita gente a falar na questão do semipresidencialismo, e há muita coisa publicada sobre esse tema. Não quer dizer que não haja mais, quanto mais houver melhor, mas acho que é muito pontual e já suficientemente estudado. Era só isto.
Muito bem, mas de qualquer maneira eu penso que fica claro que há o júri inclina-se maioritariamente para o Marco Caldeira, portanto eu vou fazer essa sugestão ao Presidente. Como resultado da reflexão e da apreciação por parte do júri, interrogo-me se relativamente, se fazemos isso em singelo ou se faremos tecemos as outras duas considerações relativamente a estes dois outros trabalhos que nós também selecionamos para a shortlist. António Filipe, que convinha estabilizarmos aqui como é que eu faço. Bom, então, se, eu penso que o António Filipe agora foi bastante claro e prudente. Na, então, se concordasse, eu faria o seguinte. Eu, no contacto com o Presidente, darei nota de que o júri fez uma apreciação, que fez uma pré-seleção de uma shortlist de três trabalhos, e que depois, no fine-tuning, digamos assim, no apuramento final, que houve uma maioria no sentido de apontar para o Marco Caldeira, mas que deixávamos à consideração do Presidente. Ponto 1, relativamente ao trabalho do José Luís Cardoso, a possibilidade dele ser integrado ou não no âmbito do programa de comemorações que a Assembleia tem levado a cabo relativamente aos 200 anos, apurando previamente se já houve ou não alguma publicação das edições parlamentares sobre a vida e a obra política do Fernando Tomás. Isso apuramos nós previamente a eu enviar a carta. E também relativamente à atualidade e à oportunidade do trabalho da professora Sofia Serra Silva, caso, também vamos tentar apurar primeiro, as tais circunstâncias académicas não coloquem a Assembleia numa situação complicada ou de estar a tomar partido antes do tempo pela valia de uma tese que ainda não foi apreciada por quem de direito ou por estar a contrariar uma avaliação, espero que não tenha acontecido, uma avaliação académica do trabalho, porque a Assembleia não se via. Eu acho que é exatamente esse é um caso típico em que se percebe melhor porque é que, prudentemente, o regulamento do júri aponta para o ineditismo, do prémio aponta para o ineditismo. E só uma nota. Sim, mas só uma nota. Mas só uma nota para o Fernando. A maior parte dos trabalhos dizem, afirmam. Nós depois tomamos como boa, por exemplo, o José Luís Cardoso começa por dizer na sinopse que é um trabalho de investigação inédito para o prémio, que ele fez isto para o prémio. Mas, enfim, há uns que dizem e outros que não dizem. E há outros que dizem que não é inédito. Também assumem com franqueza, com lealdade, que é o caso da senhora. Então, obrigado. Ficamos assim. Eu apurarei, depois dar-vos-ei nota, mandar-vos-ei cópia daquilo que enviar para o Presidente. Acho que...